Esta é a voz da profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a breve volta de Jesus. Porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não tardará.
Abram-se os portais em exultação, Ele é o Rei da glória, Ele quer entrar. Hoje em sua vida, em seu coração, falta pouco tempo, só um pouco mais, Ele deve virar.
Vamos à Bíblia, a palavra de Deus que é luz para os nossos caminhos. O texto inicial para hoje, Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. O salmista Davi diz: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Eu prossigo com você hoje com a mensagem com o título Não pendure sua harpa, com base no Salmo 137, onde os filhos de Deus do passado, os descendentes de Abraão, israelitas, estavam escravizados em Babilônia. E é dito que o povo de Babilônia pedia para que eles cantassem os louvores que eles apresentavam a Deus lá em Jerusalém, e eles disseram assim: mas como nós poderemos cantar o cântico do Senhor em terra estranha? E eu disse no programa de ontem que eles erraram porque perderam uma grande oportunidade de glorificar o nome do Senhor. E eles diziam que nos salgueiros de Babilônia eles penduraram suas harpas, ou seja, eles decidiram parar de cantar e de louvar a Deus. Mas veja o que Davi diz. Repito o Salmo 34, verso 1. Bendirei o Senhor em todo o tempo. Seu louvor estará sempre nos meus lábios. Por que que nós devemos louvar a Deus mesmo nas adversidades? Porque quando você louva, Deus é glorificado e exaltado. E esse é um reconhecimento de que Ele é digno de todo louvor em todo o tempo, independentemente das circunstâncias. Isso demonstra a convicção de que a presença de Deus não está limitada à circunstância. Em última análise, como diz Paulo, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Outra razão por que nós devemos louvar a Deus mesmo nas adversidades: o louvor atrai, chama a presença de Deus. E na sua presença, a fé é alimentada, a esperança é renovada e vem de Deus a libertação das forças que nos aprisionam. Você já ouviu aquele ditado: quem canta seus males espanta? É a si mesmo. Bom, se bem que depende, não é? Existem canções e músicas por aí que não espantam males, pelo contrário, até chamam males. Mas quando você canta realmente louvores a Deus, então creia, quem canta seus males espanta. Porque o louvor nos aproxima de Deus e na presença do Senhor o mal não tem lugar. Outro motivo por que louvar a Deus nas adversidades: quando você louva nas adversidades, você desorienta, surpreende e confunde o inimigo. Quem imagina que você responderia com queixas, com lamentos e revolta? Assim você contraria e desafia a lógica. Você faz como Jó. Bendito seja o nome do Senhor, e ainda que ele me mate, nele confiarei. Certamente você conhece a história do patriarca Jó. um homem que sofreu tremendamente, porém manteve sua confiança em Deus e disse essas palavras tão lindas: bendito seja o nome do Senhor, ainda que ele me mate, nele confiarei. Jó sofreu, mas recusou pendurar sua harpa nos salgueiros de suas aflições. Outro motivo por que nós devemos louvar a Deus mesmo nas adversidades: assim você ensina e fortalece os crentes, e você testemunha aos não crentes. Se só louvamos a Deus nos momentos alegres, nos dias positivos, que diferença há entre nós e os descrentes? Eles também se alegram nos seus dias de vitórias. Um bom exemplo de alguém que decidiu glorificar a Deus numa hora de adversidade e tristeza: o apóstolo Paulo e o seu amigo Silas. Atos 16, verso 25. Eles estavam presos por causa do evangelho, sendo torturados numa masmorra. Mas está escrito: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. No meio do sofrimento, Paulo e Silas, à meia-noite, oravam e cantavam louvores a Deus, e ouça, os demais companheiros de prisão escutavam. Através desse louvor, os apóstolos influenciaram os presos. O próprio carcereiro que recebeu Jesus como Salvador, e aliás, eles influenciaram o próprio céu. Outro motivo por que você deve louvar a Deus mesmo nas adversidades: o seu louvor revela a sua compreensão de que você não é o único a sofrer. Muitos filhos de Deus ao longo da história aprenderam a cantar o cântico do Senhor em terra estranha. Inclusive, mais tarde, em Babilônia, Daniel e seus amigos, eles honrariam a Deus por meio de estrita obediência, e eles não se entregariam ao desânimo, ao ressentimento e amargura. O apóstolo Pedro também nos lembra que sofrimentos iguais aos nossos estão se cumprindo em nossa irmandade espalhada pelo mundo. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 9. Portanto, creia. O sofrimento não é uma exclusividade sua e nem minha. Muitos e muitos filhos de Deus ao longo dos séculos, inclusive na atualidade, eles também têm sofrido, mas nem por isso nós devemos deixar de glorificar o nome do Senhor, até porque quando você louva a Deus no meio das adversidades, lembre-se disso, você ensina e fortalece os crentes e você testemunha os não crentes. Quando você louva a Deus no meio das adversidades, você desorienta, surpreende e confunde o inimigo, porque ele imagina que você responderia com queixas. E ainda mais, quando você louva a Deus no meio das adversidades, você atrai a presença de Deus. Você está buscando Deus para si. E quando você, no meio das adversidades, glorifica a Deus, então você está reconhecendo que Deus é digno de todo louvor, independentemente das circunstâncias. Deus te abençoe. Vivamos assim, sempre glorificando a Deus em todo lugar e em toda circunstância.
Grandes coisas tens feito a mim, e nos teus átrios te adorarei com humildade. No firmamento do teu poder eu vou louvar-te com minha voz, e com trombetas vou proclamar que tu és santo, tu és o grandioso Deus.
Minha vida deve ser adorar-te pelo sacrifício.
exercício de ações de graças. Pois se o fogo e a neve te louvam, eu quero te louvar. O teu nome quero sempre exaltar, pois tua glória sobre a terra está. Todo ser que vive louve o teu nome, pois só tu és santo.
Eu me prostrarei, sim, temerei o teu nome, nome que tem poder. Minhas canções apresentarei pra celebrar teu eterno amor. Com gratidão
é justo, tu és Senhor. Minha vida deve ser adorar-te pelo sacrifício de ações de graças. Pois se o fogo e a neve te louvam, eu quero te louvar. O teu nome quero sempre exaltar, tua glória sobre a terra está. Todo ser que vive louve o teu nome, pois só tu és santo. Só tu és Deus. Minha vida deve ser adorar-te pelo sacrifício de ações de graças. Pois se o fogo e a neve te louvam, eu quero te louvar. O teu nome quero sempre exaltar, pois tua glória sobre a terra está. Todo ser que vive louve o teu nome, pois só tu és santo.
Só tu és Deus. Oh, oh, oh.
Senhor, ajuda-nos, Pai, a termos o mesmo entendimento de Davi, a termos em nosso coração um firme propósito de te glorificarmos, Senhor, de te louvarmos em todo o tempo, independentemente da situação que estejamos vivendo, de alegria ou de tristeza, de realização ou de frustração. Ajuda-nos, Senhor, a mesmo e inclusive em nossas crises, termos um cântico em nossos lábios, um louvor ao Senhor, para que assim, Senhor, nós revelemos ao Senhor e ao mundo que o Senhor é nosso Deus e nada nos separa do teu amor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.
Uma bênção de Deus para você e a sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.
A Voz da Profecia é um programa da Igreja Adventista do Sétimo Dia.